Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre o mercado de suínos lá dos Estados Unidos. E para isso a gente vai conversar com o Aaron Edwards, que é analista de mercado da Roche Ag Marketing, e vai explicar um pouquinho para a gente o que tem acontecido por lá, os aspectos que têm afetado o mercado, como o fechamento de plantas processadoras, quedas de preço, aumentos de preço para o consumidor, enfim, o Aaron vai trazer todos esses detalhes para a gente.
Aaron, como que estão os preços da carne suína aí nos Estados Unidos?
Bem, sempre tem o que aconteceu e quando o mercado descobriu o preço, né? Então, é importante entender essas duas movimentações, digamos assim. O preço, a notícia ruim do preço, assim, do fechamento dos frigoríficos e todo esse choque na cadeia, ele foi precificado, para ter uma noção de referência, em fevereiro. Antes de toda a coisa do coronavírus, a gente estava ali com preços para o contrato de maio na casa de 80, chegou até 35, agora a gente está de volta ali na casa dos 65. Isso é para 100 libras para o contrato de 100 libras, né, da carne suína. Então, que nem a gente estava conversando, o mercado já começa a precificar as notícias melhores. Então, é possível que, não havendo mais nenhum choque desses, como a gente viu, se a notícia realmente continuar favorável, é possível que a gente continue com preços fortalecendo, né? Plenamente possível. Mas é importante entender também o que aconteceu e o que causou esse choque, né? Que foi toda essa precificação, para até estar tá mais atento se acontecer de novo. Então, assim, não teve uma redução de demanda, não foi uma queda de preço porque faltou demanda. Foi ali na cadeia de processamento, de abate, tudo isso, que nem acho que muitos já devem saber. Os produtores não estavam conseguindo vender a produção, estavam até matando leitões porque não tinha mercado para o animal vivo, e o preço do pork cutout, que é o que está saindo do produto final, né, do abate, foi de 65 para 107. Ou seja, continuou o tempo todo com muita demanda por carne suína e toda a proteína, né, aqui. Mas realmente, sendo que não tinha como vender animal, o preço futuro caiu lá para baixo, agora está subindo do outro lado. Se ficar aberto o frigorífico, é promissor que a gente tenha visto o fundo desse vale e continue seguindo firme, né, o preço.
E aí, assim, né, você comentou da ponta produtora, né, da ponta, perdão, do consumidor, né, que chegou a 65, agora subiu para 107, né, os cortes aí que saem do frigorífico. Para o produtor, como é que ficaram os preços aí, que o produtor teve até que se desfazer de alguns animais porque não tinha como alojar todos eles nas fazendas?
Sim, então, os dois extremos da cadeia, um é o produtor, o outro é o supermercado. O aumento de preço ainda não foi sentido no supermercado e talvez ainda chegue, que o preço vai subir na prateleira aí do consumidor final. A margem de operação bateu assim recorde, porque não podia entregar o animal para o abate. Não podia vender. Tinha até produtor que tinha contrato feito e não podia entregar o animal. Então, assim, o produtor não valia nada o animal vivo e o produto final, que é a carne, estava valendo preços altíssimos, né? Então, era realmente um fenômeno muito que incomodava muito os produtores, né? E a notícia mais recente, assim, com o Trump decretou. Toda essa cadeia, o frigorífico, o abate, tudo, decretou isso como indústria essencial. Isso protege essas empresas, até encoraja a reabertura deles, porque isenta eles de processos, né? Tipo, de serem processados por estarem operando com o coronavírus ou algo assim, sendo que a essencial tem que funcionar porque tem que manter esse fluxo de carne, né, indo do produtor para o supermercado. Então, essa é, espera-se, e eu acho que isso que a gente está vendo nos preços, espera-se que agora a tendência seja realmente de reabertura de cada vez mais empresas e tudo mais, e um, volta de um fluxo mais normal da carne, né?
É, só em questão de valores, o preço pago ao produtor de suínos, né, ao suinocultor, ele chegou a quanto na queda?
Era mais um problema de não poder entregar o animal. Era tipo a ausência de mercado, menos do que só o preço baixo, tipo, até produtor que tinha contrato futuro, tudo, não conseguia nem entregar. Então, aí tava com... Aí toda a cadeia, tipo, tá, leitão não vai pro abate, tudo bem, mas tava... Não tem comprador de nada, né? Aí tudo, digamos, do lado produtivo, teve esse choque de oferta, porque não tinha como entregar o produto final do produtor, né? Que é o animal vivo. E até por isso, tem muitos que estão achando que quando voltar o preço, não, vai voltar para um patamar até maior do que a gente tinha visto antes do surto, porque agora a gente está com uma redução de oferta e tudo indica que a demanda está pelo menos tão forte quanto estava. Então, alguns até acham que a gente vai ver um nível de preço mais alto. Eu acho que está cedo ainda, com todas as incertezas, para chegar a essa conclusão, mas eu não discordo também, né? É um forte argumento, né?
Justamente porque os suinocultores tiveram que descartar muitos animais, então essa oferta de animais para abate ficou mais curta, enquanto a demanda lá na ponta continua, né?
Continua, eu até diria que fortaleceu. Tem muita gente que comprava carne para a semana, está comprando para o mês, né? Porque com esse risco, com esse medo de ficar sem... Eu até acho que a demanda provavelmente fortaleceu e o preço reflete uma demanda forte, né? Que o preço aumentou da carne. Então, ainda não na prateleira, mas saindo do frigorífico, sim. Eu acho que a demanda está até mais forte com uma oferta reduzida. Por isso, a justificativa de um nível de preço até mais alto do que antes do coronavírus, né?
E, por enquanto, quantas plantas processadoras de carne, tanto de suínos, enfim, processadoras de carne em geral, já estão fechadas aí nos Estados Unidos?
Ah, eu não sei de cabeça, mas foram muitas. E que nem você falou, algumas já reabriram. Eu não sei de cabeça quantos que fecharam ao total e quantos que já reabriram, mas, mas foi uma lista longa.
Certo. E qual foi a intensidade da queda de oferta das proteínas na ponta final para o consumidor?
Eu digo por experiência própria, né? A gente ficou 2-3 semanas sem conseguir comprar ovo. Foi difícil comprar frango, umas 2 semanas foi difícil achar frango. E, assim, agora parece que está normalizado, mas a questão do... carne suína e bovina, eu acho que está um pouco atrasado, porque a gente leva umas 2-3 semanas do abate até a prateleira do supermercado. Então, acho que no supermercado, acho que a redução de oferta de carne suína e bovina aqui nos Estados Unidos ainda não chegou, acho que vai chegar ainda. Então, mas teve faltas aqui que não é muito típico, né, de faltar produtos assim de abastecimento, na realidade, de todas as proteínas, né, ovo, tudo, frango, carne bovina, suína, tudo.
E além desse abate em massa dos animais, né, que a gente teve notícia nas últimas semanas, tem outras alternativas que estão sendo tomadas pelo setor para tentar equalizar essa questão, equilibrar um pouco esse mercado, enquanto ainda existe esse gargalo das processadoras de carne fechada?
Sim. A questão toda é uma questão, assim, toda a cadeia de abate, por bons motivos, existem as preocupações sanitárias. Então, você falar... a gente vai direto do produtor para a mesa do consumidor final, você pula várias etapas sanitárias que são importantes. Então, assim, o que esse choque, o que esse evento revelou foi que é importante você ter um plano B. Então, em alguns, tiveram várias sugestões e algumas práticas que mudaram, né? Municípios, estados, diferentes soluções que levavam diretamente do campo para o produtor final. Mas, assim, para ser sustentável, tem que ser uma solução maior, né? Que resolve os grandes gargalos, e por isso que o decreto do presidente foi importante nesse sentido, porque ele fala que isso tem que funcionar, né? As regras do jogo sobre isolamento social e tudo isso não se aplicam a esse setor. Que nem, por exemplo, hospitais também, as regras do jogo mudam, né? Se você tem que poder estar atendendo pacientes, então existe uma compreensão que ali é um tratamento diferenciado de indústrias que, onde é, por exemplo, obrigatório o isolamento social e essas coisas.
Aqui no Brasil a gente está passando por questões pontuais em frigoríficos, né, com esse tipo de problema, e os suinocultores, eles adotaram uma alternativa um pouco menos drástica do que essa de sacrificar os animais. Eles estão diminuindo o potencial energético das rações para atrasar a engorda dos animais. Essa questão do abate, né, para que o produtor não fique com as granjas super lotadas, ela ainda continua sendo praticada aí ou já parou assim, já abateu uma certa quantidade e encerrou?
Eu não sei de eventos novos, casos novos disso. Digamos que é uma notícia do passado, né? Foi algo que ocorreu. Eu não sei de mais casos onde isso aconteceu. E é uma coisa muito, muito drástica, né? Eu acho que é interessante essa outra alternativa. Mas, assim, quando uma cadeia não funciona, ela tem impactos para toda a cadeia, né? É bem significativo. Uhum.
E esses abates, então, eles já surtiram algum efeito de mercado, de equalizar essa questão de oferta?
Sim, eu acho que está refletido no preço, né? Sempre tem duas coisas. Tem o que está acontecendo, digamos, no físico, e o que está acontecendo no preço. Então, assim, no físico, o que nós estamos vendo é um processo de reabertura e retomada de um fluxo normal da cadeia. Isso é bom, mas, como tudo, leva um certo tempo, tem alguns ajustes a fazer. O que nós temos visto no preço aqui, a notícia, por exemplo, a notícia desse descarte de animais, tudo isso foi o que levou ao preço extremamente baixo, né? Que caiu lá da casa de 80 e pouco, até 35, acho que chegou, mais ou menos. E aí, essa queda foi essa notícia ruim. Agora a gente já está subindo do outro lado, então o mercado já precificou esse choque, né? Então, até o fluxo de carne voltar ao normal, já está corrigindo do lado do produtor, ainda nem chegou o dano completo no supermercado. Está mais ou menos nessa etapa, né? Tem um delay aí. Mas do lado de preços já foi precificado, a não ser que tenha um outro choque, uma outra notícia ruim. Essa eu acho que já o mercado já ajustou.
E já que houve, então, vamos dizer assim, um descarte grande de animais para tentar equalizar essa situação, há o risco de reduzir a demanda aí nos Estados Unidos pelo farelo de soja para compor a alimentação dos suínos?
O farelo de soja, na realidade, nos Estados Unidos, ele está... já segunda ou terceira semana, ele está muito forte. Tem muito farelo de soja sendo produzido. E eu pessoalmente acho isso muito interessante, por vários motivos. Um, a redução de produção do etanol, quem compra ração não tem mais o DDGs, que é o produto que sobra quando você faz o etanol de milho. Então está substituindo por milho e farelo de soja. Então teve essa substituição de demanda E também o trigo, e eu sei que é difícil falar notícia positiva do preço de trigo hoje, mas o trigo e o farelo de soja são duas coisas que estão, da cadeia de grãos, estão próximo da mesa do consumidor, né? Que eles vão ou para ração, ou estão mais próximo da mesa do consumidor. E eu acho que tem uma demanda aí forte, eu acho que nós vamos ver essa demanda de farelo fortalecendo. Acho que tem um motivo que eles estão produzindo muito farelo. Acho que existe essa demanda por farelo. É, eu entendo que teve o abate e o isso, assim, a lógica seria que isso seria uma redução de demanda por farelo, mas vamos deixar ver, porque eu acho que a quantidade de animais que foram descartados, eu não sei quanto que isso vai impactar na compra de farelo. Acho que talvez essa substituição de demanda pela redução de produção de etanol mais que compensa isso. Então, eu não sei se é necessariamente uma notícia ruim para o farelo de soja.
E também tem a questão, né, por exemplo, eu acho que, se não me engano, a Tyson, a Smithfield, que reabriu hoje, ficou em torno de 13 dias parado, né? Então, se essas outras processadoras de carne também, no curto prazo, forem retomando as atividades, os suinocultores também vão precisar aí ajustar a produção, né? Então, naturalmente, opa, uma participação aí.
São as aventuras de trabalhar de casa, né?
Sim. Então, se o suinocultor, né, precisar recompor aí os seus rebanhos para conseguir acompanhar os abates quando essas empresas voltarem, ele vai demandar farelo de soja também, né?
Sim. Eu acho que está cedo para falar que teve uma redução de demanda por farelo de soja por causa disso. Eu acho que está cedo para chegar a essa conclusão. Vamos deixar passar um pouquinho e... Eu não vejo notícia ruim para o farelo de soja ainda, né? Vamos ver.
Certo. Então, só finalizando, como que você vê esse cenário da suinocultura nos Estados Unidos e de mercado agora nesse curto prazo e para daqui, assim, sei lá, vamos colocar um médio prazo, um mês, dois meses?
No curto prazo, com certeza, foi um capítulo muito difícil para muito produtor. Então, tem muito produtor sofrendo e sofreram muito, né? A produção, assim, para suinocultor, ele queimou, literalmente queimou capital, né? Que é o rebanho dele. Então, não quero menosprezar de forma nenhuma essa dificuldade e não é uma coisa que você recupera tão rápido, né? Tendo dito isso, eu acho que a história desse ano vai ter dois capítulos. A primeira metade, eu acho que a gente vai falar de coronavírus, falando assim do agro. E a segunda metade, que está por ser contada, eu acho que vai ser uma história de demanda. Qual foi a demanda? E eu sou da opinião que a gente pode estar vendo um mundo onde tem uma demanda por alimentos maior do que muitos esperam. Se esse for o caso, eu acho que, assim, do meio para o fim do ano, a demanda por toda a matriz agrícola, mas proteína e aí a suinocultura entra junto, pode ser forte para todo... Se a demanda é forte, é bom para todo mundo, né? De ambos os países. Esse é o cenário que eu antecipo, mas pensando que nós vamos ter forte demanda, principalmente a China, né? Eles estão com rebanho reduzido e eles precisam comer. Eles já falaram publicamente que eles querem níveis mais altos eles querem manter estoques maiores de alimentos. Então, vão ser compradores fortes, creio eu, de toda a matriz de proteína.
Eu tinha falado que a gente estava finalizando, mas esse seu comentário me levantou uma outra questão, né? A gente, nesse mês de abril, aqui no Brasil, a gente teve as exportações de carne suína com resultados muito positivos, né? E com certeza a China, né? Os países asiáticos, mas principalmente a China, vem puxando essa demanda. Como que está as compras da China de carne suína aí nos Estados Unidos? Eles colocaram o pé no freio? Como é que está essa questão?
Sim, no começo do ano, se voltar, por exemplo, para janeiro, a expectativa é que a suinocultura seria uma das, de todo o agro, seria uma das coisas mais promissoras aqui nos Estados Unidos. Aí teve a assinatura da primeira fase do acordo. E a verdade é que as exportações não têm sido tão fortes dos Estados Unidos quanto muitos esperavam. Mas eu acho que é importante reconhecer que isso é ainda, né? Ainda tem todo ano. Se você, assim, só pensa, você está comprando alimento para o teu país, né? Seja China ou qualquer outro. Com o câmbio do Brasil como está, encoraja muito as exportações do Brasil. Agora, a vantagem, digamos assim, que os Estados Unidos têm é que eles têm uma oferta grande e confiável, ou pelo menos essa era a expectativa. Agora a gente viu um choque de oferta que mudou isso. Então, tem motivo para ser otimista. Para quem exporta carne, tem motivo de otimismo. Essa é a minha opinião, né? E alimentos de forma geral, né? Os grãos também.
Então, nesse cenário atual, com essa crise no processamento de carne nos Estados Unidos e a competitividade do suíno brasileiro, pode ser que as exportações brasileiras abocanhem uma fatia maior no mercado importador que é a China?
Sim, é possível. É possível.
Certo. Aaron, muito obrigada pela sua participação aqui conosco.
Estivemos aqui, portanto, com o Aaron Edwards, que é analista de mercado da Roche Ag Marketing, lá dos Estados Unidos, trazendo um pouco para a gente o que está acontecendo lá no país em relação ao mercado de suínos. De acordo com ele, houve uma situação muito atípica no país, né? Com um gargalo que se formou devido ao fechamento das plantas de processamento de carnes, né? Como Smithfield, Tyson, plantas da JBS, da Cargill. Então, esse gargalo que se formou, em uma ponta havia os suinocultores com muita oferta de animais vivos, mas que não podiam ir para abate, então esses animais já não tinham valor, mesmo aqueles que já tinham, mesmo para aqueles produtores que já tinham contrato, né? E na outra ponta, na ponta para o consumidor, o preço da carne estava muito alto. Então, foi uma situação realmente atípica que o Aaron nos explicou. Segundo ele, depois de uma queda muito grande no preço do contrato futuro para maio, as notícias que têm aparecido, né, do presidente Trump decretar que as processadoras de carne permaneçam abertas porque são serviços essenciais, e na terça-feira, dia 5, também a notícia da reabertura de uma planta da Smithfield Foods e também da Tyson Foods. Segundo Aaron, o mercado já está precificando essas boas notícias, então o preço dos contratos já começam a sentir um pouco de recuperação, mas ainda na ponta final o preço continua caro. Segundo ele, a demanda segue muito forte por carne suína nos Estados Unidos, justamente pela incerteza da questão do confinamento. As pessoas não sabem quanto tempo vai durar, então ao invés de, por exemplo, comprar carne suficiente para uma semana, acabam comprando para um mês. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.